Nestes tempos em que nós estamos a viver, há momentos em que Deus está a fazer algo incrível. Não sei, às vezes quando nós estamos somente nas nossas batalhas, nas nossas vidas, nós não temos uma percepção daquilo que Deus está a querer fazer e aquilo que Deus está a fazer. Deus está a levantar um povo por todo o mundo, um povo que dá a sua vida, que luta, que é um povo que guerreia. Ele está a levantar um exército por todo o mundo. Eu tenho tido a honra de semanalmente encorajar uma família de pastores na Índia, pessoas que estão a dar a sua vida para a fé, estão a dar a sua vida para Cristo. Eu sei que em Portugal também há pessoas que estão a dar a sua vida para serem um cristão, e Deus está a levantar este exército. Deus também está a levantar, está a criar, a formar, a juntar uma família para ser um sítio de acolhimento das pessoas que estão desamparadas. E Deus está a fazer uma obra incrível. Deus está a criar esta estrutura de família, de exército, que isso é a esperança para este mundo. Nós podemos dizer, ok, qual é que é a esperança deste mundo? A esperança se encontra em Jesus, mas é através da tua vida, através da minha vida, através da nossa vida em conjunto. E quando nós temos essa percepção que Deus está a fazer algo para trazer esperança, não é algo metafísica, surreal, uma coisa lá nas nuvens, é algo palpável. Ele está a formar uma geração, um povo que busca o seu face. Está a formar homens e mulheres. Está a levantar pessoas para transformar este mundo. O que é que acontece muitas vezes é que nós estamos neste lugar de talvez dificuldade, ou talvez corre atrás do ordenado, atrás da nossa vida, e tentando a formar a nossa vida, construir a nossa casa. E nós ouvimos acerca daquilo que Deus está a fazer, lemos a palavra acerca de, na Bíblia, falando acerca do que Deus está a fazer, quem Ele é, e depois dizer, isto é incompatível com a minha realidade, porque não tenho nada disso na minha vida. A minha vida, mal consigo pagar as contas, meus filhos são o que são, nós podemos começar com esse rol de dificuldades, porque nós estamos a passar por dificuldades, e é difícil nós acreditarmos de que o Deus Todo-Poderoso está dentro de mim para poder trazer esperança ao mundo. Porque nós nem sentimos essa esperança em nós. Mas as palavras e o que Deus está a fazer é poderoso. E hoje nós vamos estar a falar acerca disso. Como é que cada um de nós pode transformar o mundo? Como é que cada um de nós pode trazer o reino de Deus, trazer esperança, alegria? Hoje nós vamos estar a falar acerca disso. E quando nós falamos acerca disso, eu vou estar a abordar duas áreas, em que são áreas em que às vezes pode ser áreas semelhantes ou bastante opostas. E essas áreas nós vamos estar a abordar para ver como é que nós podemos ter essa manifestação de Deus nas nossas vidas. Quando nós estamos em dificuldade, nós normalmente nós queremos somente sobrevivência. Querer agarrar a nossa vida, criar uma estrutura à nossa volta que vai nos proteger contra os ataques que vêm contra a nossa vida. E isso é normal. É um instinto de sobrevivência em que vem ataques, vem situações difíceis, montamos uma estrutura de proteção para isso não acontecer outra vez. Então nós montamos esta estrutura, só que esta estrutura limita a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Deus é um Deus que leva-nos a um lugar em que nós somos postos em risco, em que a nossa segurança é posta em causa, para que a nossa vida pode crescer e expandir. Muitas vezes, quando nós estamos neste lugar de segurança, nós procuramos ter alguma estrutura de apoio, nós tentamos ter um propósito de vida. Dizer, ok, qual é que é o meu propósito de vida? E nós começamos a analisar a nossa própria vida por nossos talentos, os nossos sonhos, nossas valências, e começamos a analisar quem nós somos e dizemos, ok, o meu propósito de vida é este. E nós até trazemos isso perante o Senhor Deus, qual é que é o meu propósito de vida? Isso é tudo muito válido. É tudo ótimo. Nós ensinamos muito aqui na igreja acerca de propósito de vida, acerca do nosso chamado no Senhor. Mas, onde é que nós encontramos o propósito da nossa vida? Onde nós nos sentimos realmente realizados, em que a abundância de Deus está manifesta nas nossas vidas, é quando nós estamos a cumprir a nossa missão. Então vamos estar a falar hoje acerca da diferença entre o nosso propósito de vida e a nossa missão. São duas coisas completamente diferentes. E hoje nós vamos estar a falar acerca disso. Talvez vamos fazer um exemplo, uma imagem. Alguém que gera a sua vida através somente do seu propósito de vida, em que eu somente estou a buscar o meu propósito de vida, é semelhante a um cowboy. Não sei quem gosta de cowboys. Eu, quando cheguei a Portugal com os meus pais, eu tinha 4 anos. Nós viemos de uma terra dos cowboys, Kansas, em que ias para um centro comercial, tinha 3 quartos dos carros no estacionamento, eram pickups, com a bandeira dos Confederates na parte de trás da janela, em que era... Toda a gente tinha botas de cowboy e usava chapéu de cowboy. Quando cheguei com 4 anos, eu não queria livrar das minhas botas de cowboy. Eu lembro que as minhas botas de cowboy tinham buracos aqui na sola. Eu não queria livrar das minhas botas de cowboy por nada. Era a minha identidade americana. E quando tinha 4 anos. Então, uma pessoa que busca somente o propósito da sua vida é como é um cowboy solitário. É ensinado desde pequeno como sobreviver sozinho, nas mais diversas situações, montar uma tenda sozinha, fazer um lume, fazer as coisas. É aquele, em inglês chama self-made man, ensinado sozinho a sobreviver na vida. Criar uma estrutura, criar um propósito da vida, e é um cowboy. Na Bíblia temos um exemplo de um homem assim. O homem ungido por Deus para ser um juiz. O juiz era um governador, tanto espiritual como natural, em Israel, antes de haver um rei. E esse homem era o homem que Deus capacitou com poderes incríveis. Poderes tal que era considerado o homem mais forte que alguma vez viveu. Mais forte do que o Arnold Schwarzenegger na altura em que ele estava a fazer aquelas temporadas dos filmes com grandes músculos. Mais forte que qualquer homem que viveu na Terra. Esse homem era Sansão. Em que Deus disse, Sansão, disse aos pais, não corte o cabelo deste moço. Não pode beber vinho. E tem que ter uma vida devota, uma vida como fosse um nazareno, que era uma vida separada, devota completamente a Deus. E esse homem diz, ok, eu vou fazer isso. Fez isso durante algum tempo, mas depois começou a ver à sua volta, ok, isto não... Eu quero... As mulheres lidas de filisteus são mais bonitas, elas são... Eu quero uma mulher dessas. Eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Começa a fazer os seus próprios projetos. Quando o povo de Israel... Esta história encontra-se em Livro de Juízes, capítulo 6. Quando o povo de Israel começou a ser atacado com os filisteus, que era um povo... vizinho, em vez de juntar com o resto das tropas de Israel, Sansão ia sozinho e conseguiu derrotar milhares e milhares de pessoas, porque tinha força. Mas ao mesmo tempo, porque ele queria somente os seus interesses, a sua vida acabou em ruína. Ele foi capturado pelos filisteus, cortaram-lhe o cabelo, a sua força foi embora. Cravaram os seus olhos para não ver e puseram no meio do seu templo e disse, agora vamos ter um jantar e vamos gozar com este homem que era tão forte e matou tantos aqui dos filisteus. Naquela altura o cabelo já tinha crescido de volta e Deus lhe deu mais força e ele conseguiu derrubar o templo, matando milhares de filisteus novamente, mas morreu sozinho e talvez até antes do tempo, porque era um homem que buscava somente o seu propósito de vida. Uma pessoa que busca uma missão é um soldado. Um soldado é alguém que tem um rei, uma autoridade sobre a sua vida, segue o que é que o rei diz, segue as ordens do rei e tem um regimento à sua volta, que em conjunto são mais fortes, em que em conjunto conseguem ter vitórias, em que em conjunto há progresso, em conjunto conseguem conquistar. Um exemplo da Bíblia de um homem deste era Josué. Josué, durante toda a sua vida, serviu ao líder Moisés. Depois de Moisés ter partido, Moisés seguiu a lei que Deus tinha dado a Moisés como a base da sua vida. E depois, quando foi na altura de conquista, Josué não levantou para conquistar a terra prometida sozinho, mas juntou as 12 tribos e unidos foram e conquistaram cidade após cidade, reino após reino. Deus, quando Ele está a juntar pessoas, Ele salva-nos, Ele levanta-nos, tira-nos da zona onde nós estamos. Não é para ficarmos sozinhos. Em Salmos, diz assim, Salmos 68, versículo 6, que Deus faz que o solitário viva em família. Deus faz como o solitário. Então, imagina, Deus agarra aquela pessoa solitária, aquele cowboy solitário, Ele agarra daquela pessoa e vai e transporta aquela pessoa para uma família. Começa a colocá-lo dentro do seu exército. Tantas expressões na Bíblia falam acerca que nós somos o soldado de Cristo. Nós somos filhos na família, mas ao mesmo tempo somos soldados. Deus não está a dizer que vocês são os libertadores. Vocês são o supersumo. Não. Diz, vocês são os soldados. Diz à pessoa que está ao lado, eu sou um soldado de Cristo. Aleluia. Em 2 Timóteo 2,4 diz que, pois, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O propósito da nossa vida, quando nós buscamos o propósito da nossa vida, nós estamos a buscar somente a nossa vida de uma forma individual. É fácil nós esquecermos que nós fazemos parte de um exército. Quando nós vamos traduzir isso para a linguagem moderna aqui da igreja, quando nós somos uma pessoa que busca somente o propósito individual da nossa vida, nós pensamos, ok, eu vou chegar à igreja somente para receber. Eu vou chegar à igreja somente porque eu sinto bem. Eu vou chegar à igreja somente por aquilo que a igreja pode me dar. Mas quando nós temos a ideia de eu sou um soldado de Cristo, fazendo parte de um exército cristão, o que acontece é que nós chegamos à igreja, o quartel-general, não para ver o que é que eu posso receber, mas ver o que é que eu posso dar. É completamente ao contrário. Imagina, chega aquele dia em que vês a publicidade do exército a passar e eu quero ir para o exército. Tens idade para isso, fazes os testes e começas a fazer a recruta. E chega o general e diz, ok, por que estás aqui? bem, eu estou aqui, sabe, porque eu quero encontrar o propósito da minha vida. Eu quero realizar os meus sonhos. O que é que o general vai dizer? Não estás aqui para isso. Estás aqui para cumprir a missão. O exército não realiza sonhos, cumpre uma missão. Quando nós estamos no exército de Cristo, há só um general, há só um capitão, há só um rei, há só uma autoridade, que é Ele, que é Jesus. Nós somos todos soldados nesse exército. É quando nós chegamos a Ele, nós dizemos, sim, capitão, quais são as ordens de hoje? O que é que eu tenho que fazer hoje? Quais são as ordens? E o capitão vai dizer, a missão é id por todo o mundo. Pregar o Evangelho. Liberta os cativos. Pregar a salvação. Trazer as pessoas a Cristo. A missão nunca mudou. Quando Jesus foi ressurreto, Mateus 28 fala acerca disso, mesmo antes da sua ascensão até aos céus. Mateus 28 diz assim, que todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então a missão que Jesus deu aqueles 120, ou talvez até mais pessoas que estavam ali reunidas à sua volta, é a mesma missão que está a ecoar de geração em geração sobre as nossas vidas. Nós podemos dizer, ok, mas eu não sou assim. Eu não tenho formação para isso. Aqueles homens também não tinham formação para isso. Ah, mas eu não sei falar. Aqueles homens não tinham forma de falar. Não tinham vontade de falar. Mas eles tinham a autoridade vindo do céu para cumprir a missão. Quando nós somos chamados por Deus e entregamos a nossa vida para Ele, dizemos, sim, Deus, eu vou fazer a Tua vontade. Meia parte de nós focamos somente na fazer a vontade de Deus para as nossas vidas individuais. É como uma pessoa no exército, nas forças armadas, que dizem, ok, eu vou fazer parte das Forças Armadas, mas depois é destacado para a Força Aérea e esquece completamente de todas as outras áreas das Forças Armadas, porque somente está focado numa área. É quando nós estamos num regimento, num grupo de soldados, em que nós dizemos, eu sou um bom sniper, e esquecemos de todos os outros que estão à nossa volta. Acontece tantas vezes na nossa vida. Porquê? Porque nós já passamos por situações talvez traumáticas, talvez situações de desapontamento, situações em que nós entramos em conflito e nós dizemos, a partir de agora, eu só vou cumprir o meu propósito, esquecendo do exército que está à nossa volta. Imagina se todos nós cumpríssemos o nosso propósito individual, mas pensando na missão que nós temos. Imagina a eficácia da igreja. O problema é que tantas vezes cada um de nós está a buscar os nossos interesses, o nosso propósito, de acordo com o nosso talento, de acordo com o nosso chamado no Senhor. Mas há algo superior ao nosso chamado, que é a nossa missão. A missão é sempre superior ao chamado. No exército, a missão do exército é sempre superior à valência do soldado. A missão só vai ser cumprida quando todos os soldados estão em conjunto, mas um soldado sozinho dificilmente vai cumprir a missão. A missão é algo coletivo, e tem que ser feito no coletivo. Por isso que há uma igreja, por isso que há uma família de Deus, por isso que Deus diz que eu coloco o solitário dentro de uma família. Ele não diz que eu vou capacitar o solitário para ser o super-homem. Deus não diz isso. Ele diz, eu coloco o solitário dentro de uma família. E não sei acerca de vocês, mas para mim é ou tem sido muito mais fácil viver e fazer as coisas de uma forma solitária. Tal como eu estava a dizer, que quando eu vim para cá, eu só queria as botas de cowboy. Quando eu cresci, eu só queria fazer as coisas por minha própria força. Abri a minha própria empresa, fiz os meus projetos. Mas depois Deus começou a dizer, não, a eficácia da expansão da minha influência, o cumprimento da grande missão, só vem no coletivo. Só vem quando nós conseguimos olhar nos olhos do nosso irmão, dar as mãos e dizer, vamos em conjunto, vamos derrubar esta cidade, vamos trazer o reino de Deus para este lugar. Quando nós conseguimos olhar e dizermos, não, juntos somos mais fortes. Juntos vamos invadir esta cidade com uma invasão santa da glória de Deus. Jesus disse que eles vão conhecer que são os meus discípulos pelo amor que têm um para com o outro. Não consegues amar alguém que se tu estás solitário. Sozinho em casa, tu não consegues amar ninguém. Tens que convidar alguém para a tua casa ou ir para a casa de alguém. Tens que congregar para demonstrar o amor. A forma que nós invadimos esta terra com a glória de Deus, cumprindo a nossa missão, é quando nós conseguimos dizer, em conjunto, somos mais fortes. Talvez tu tens um grande chamado de Deus na tua vida, tens talentos que são incríveis, tens uma forma de ser que vai atrair multidões, mas não vais atrair a ti, vais atrair ao Rei, e vais cumprir a missão quando tu abraças as pessoas à tua volta. Os colegas soldados que dizem, não, nós somos mais fortes. A glória de Deus é vista na união da igreja. Aleluia. Quem consegue dizer amém? Então, como é que nós cumprimos a nossa missão? Primeiro ponto, tens que reconhecer uma autoridade sobre a tua vida. Tens que reconhecer que Deus é a autoridade sobre a tua vida. Se queres ver a glória de Deus manifesto na tua realidade, primeiro tens que reconhecer que a glória não vem de ti, vem de Deus. Tens que reconhecer a sua autoridade. Nós, quando nós pregamos, quando nós falamos, não falamos no nosso nome, falamos em nome de Jesus. Dizes, ser curado em nome de quem? De Jesus. Porque nós temos a reconhecer uma autoridade soberana sobre a nossa vida para cumprir a missão. É como nós temos uns patentes, nós temos uma farda, porque não é a nossa autoridade que está a seguir, é a autoridade da farda que nós estamos a carregar, do Rei dos Reis. Então, nós temos que reconhecer que há um Rei sobre a nossa vida. E depois nós temos que decidir deixar de ser um cowboy solitário e começar a ser um soldado no exército. No exército. Não é um soldado, não é como naqueles filmes, não sei quem viu os filmes de Rambo, aquele filme que era o soldado solitário que ia por todo lado. Não, não é esse tipo de soldado que Deus chama. Deus chama um soldado que junta com o resto do exército para tomar cidades, para tomar posse da terra prometida. Então, o segundo passo, nós temos que decidir fazer parte do exército. Decidir fazer parte da sua igreja. Decidir, não, eu vou deixar de ser solitário e vou fazer parte. Eu dou graças a Deus para cada um de vocês que faz parte desta igreja. Há uma turma que estão a fazer parte desta igreja. Estão a aprender o que é ser parte desta igreja. Mais 9 pessoas que estão a dizer, não, eu sinto que devo fazer parte deste exército, desta igreja. Eu quero juntar. Eu quero juntar, deixar de ser solitário para juntar. É tremendo quando isso acontece. Quando acontece esse facto, ok, eu quero fazer parte. Eu quero deixar de ser eu para ser nós. Deixar de ser somente a minha vontade para ser qual é que é a sua vontade. Cumprir a sua missão aqui nesta terra. E terceiro passo para cumprir a grande missão é trabalhar em conjunto. Trabalhar em conjunto. Muitas vezes quando trabalhamos em conjunto tem que haver cedências de opiniões. Talvez cedências de sonhos. Talvez cedências de aquele input, aquele garra. Às vezes nós temos que dizer, ok, não. Como é que eu posso trabalhar em conjunto? Talvez nós sentimos que nós devíamos andar na autoestrada e que ser rápido. E temos pessoas ao nosso lado que ainda não conseguem lá chegar. Temos que andar em conjunto. Dar a mão. Levantar o mais fraco. Em Hebreus fala acerca disso. Levantar quem está mais fraco. Fortificar os joelhos fracos. Porque o desejo de Deus é que todos nós cumprimos a nossa missão. Todos nós vamos em frente. Por isso que quando nós estamos na igreja, chegamos todos juntos como exército, como família de Deus, e vemos que há alguém que está mais fraco, em vez de olhar de lado e dizer, epá, despacha-te, levanta-te, não, chegar lá com amor, orar, declarar o reino de Deus é chegado, declarar a bênção de Deus, estar ao lado, ajudar aquela pessoa a levantar, a sair do lugar que está preso para levantar, porque juntos somos mais fortes. Juntos nós conseguimos alcançar muito mais. Nós conseguimos cumprir a missão de Deus. Então está na hora desta invasão santa. Eu tenho sentido mesmo esta urgência no meu espírito, de que está na hora de uma invasão santa, em que cada um de nós tomamos o nosso lugar. Cada um de nós dizemos que não, não mais eu que vivo, não mais o meu eu que vivo, a minha vontade que vive, mas Cristo vive em mim. E eu vou fazer parte daquilo que Cristo está a fazer. Cristo não está a criar grupos elite, Cristo está a criar a sua igreja. Cristo está a formar a sua igreja. E quando Ele estava a formar e declarar acerca da sua igreja, Ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Jesus não estava a dizer as portas do inferno não vão prevalecer contra este grupo elite de 12 discípulos. Não, Ele estava a profetizar sobre os milhares e milhares de pessoas que fazem parte da sua igreja. Hoje em dia há milhões e milhões de pessoas fazerem parte da sua igreja, em que Deus está a levantar esta família, este exército, exército de soldados que vão dar a sua vida para Ele. Quando eu falei acerca dessa família da Índia no último mês, ele estava a dizer que 4 pastores da sua igreja morreram. Morreram por causa da sua fé. Não por causa da perseguição, mas por causa de eles estavam a cumprir a missão. Eles estavam a ir de porta em porta a ministrar amor, a ministrar a palavra de Deus. E todos nós sabemos, a pandemia está a atacar o mundo. Eles morreram de Covid. Porque eles disseram, não, eu não vou ficar parado. Estas pessoas estão a precisar de esperança, estão a precisar de Deus. E eles estavam a dizer, eu vou cumprir a grande comissão, a grande missão do nosso Rei, que é ir e pregar o Evangelho. E eles deram a sua vida para isso. Milhões e milhões de pessoas estão-se a levantar com este fogo santo dentro do seu coração, queimando para cumprir a vontade do Rei. Estão a juntar forças com talvez ministérios ou igrejas que tendencialmente estavam completamente separadas. Estão a juntar forças e dizer, não, juntos somos mais fortes. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Então vamos abençoar uns aos outros, trabalhar em conjunto. A tristeza é quando nós pensamos que nós conseguimos salvar o mundo sozinhos. Quando pensamos que o nosso propósito, o nosso talento é o melhor. E nós dificilmente conseguimos trabalhar em conjunto. Deus está a chamar um povo que trabalhe em conjunto. Nós podemos chamar isso de globalização, mas Deus está a trazer uma unificação da sua noiva, uma unificação da sua igreja, como eu nunca vi antes, mas Deus está a levantar isso. E Deus está a perguntar-nos, como cristãos, filhos, filhas de Deus, como igreja, também igreja Logos, será que nós estamos dispostos a responder o convite de Deus? E dizer, eu vou seguir de Jesus, com tudo. E eu vou fazer parte do teu exército, com tudo. Largando tudo para ti. Será que nós estamos dispostos a responder? E dizer, Deus, eis-me aqui. O Ricardo disse, começou hoje de manhã a dizer, eis-me aqui, Senhor. E é esse chamado que Deus está a fazer. Deus está a querer que nós levantemos para esta invasão santa. Mas Ele está a dizer, eis-me aqui. Está à espera de um eis-me aqui. Ele não está à espera somente que um pastor diz, ok, eis-me aqui. Ou um líder de louvor diz, eis-me aqui. Ele está a olhar para todos. Ele está a olhar para as multidões das pessoas que estão naquele laval de indecisão. E dizer, onde é que está? Aqueles que estão a ouvir a minha voz, aqueles que estão a ouvir o meu chamado, e estão-se a dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero seguir-te e eu quero fazer parte. Quero seguir-te e quero fazer parte da tua família, da tua igreja. A igreja, qual é que é a missão da igreja? É a mesma missão que Jesus tinha. Em Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio para salvar e buscar o que havia perdido. Então, a nossa missão qual é? Para ir e buscar as pessoas que estão perdidas. Em 1 João 3:8 também fala acerca de outro aspecto da missão que Jesus tinha, que é a missão que nós temos como igreja. 1 João 3:8 diz que quem pratica pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou. Então para isto veio Jesus. A missão de Jesus veio para isso. Para desfazer as obras do diabo. Depois de perguntar, mas eu não sei fazer isso, não tenho capacidade para fazer isso. A partir do momento em que tu dizes sim a Deus, reconhecendo que a autoridade é dele, tu podes desfazer as obras que o diabo tem trazido contra a tua vida. Tu tens essa mesma autoridade, porque não é a tua autoridade, é a autoridade do teu rei que tu serves. É a autoridade de Jesus. Por isso tu podes ir para uma situação quebrando, desfazendo as obras do inimigo. Então, vamos responder ao chamado do Senhor, vamos ficar em pé. Deus está a chamar-nos a este lugar de apresentar-nos a Ele. E dizer, Deus, eu quero seguir-te como o Rei da minha vida. E Deus, eu quero fazer parte do teu exército, da tua família. Se estás aqui neste lugar hoje em que tens sido solitário, tens sido um cowboy solitário, buscando somente a realização dos teus sonhos, a construção do, do teu castelo e ainda não conseguiste fazer parte. Eu desafio-te hoje para dizer sim, Deus, eu vou fazer parte. Eu entrego tudo a ti, como o meu rei, como o meu capitão. Faz mesmo esta entrega hoje. O primeiro passo é este. É dizer sim, Deus. Eu reconheço-te como o meu Senhor, como o meu Salvador. Nós podemos passar anos na igreja e não ter Jesus como nosso Senhor. Cumprir somente rotinas cristãs. Mas há uma ponte de viragem quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Rei, é a autoridade sobre a nossa vida. Há um ponto fulcral na nossa vida em que tudo muda. Quando nós reconhecemos a sua autoridade. Por isso que eu desafio-te hoje, se estás neste lugar em que precisas de reconhecer que Jesus é autoridade soberana sobre a tua vida, diz: Jesus, eu reconheço e eu entrego quem eu sou, eu entrego os meus projetos, os meus sonhos, o talento que tu tens-me dado, eu devolvo para ti. O meu tempo, a minha mente, a minha formação, os projetos da minha vida, minha família. Hoje eu entrego tudo reconhecendo que tu és autoridade soberana sobre a minha vida. Faz esta entrega no teu lugar. Diz: Jesus, eu entrego tudo para ti. Pois o segundo passo é, depois de entregar toda a nossa vida a Ele, é de abraçar a sua família, decidir fazer parte do seu exército. Não é um sentimento, mas é uma decisão. Não é uma dizer: ok, eu sinto bem, eu sinto que sou bem-vindo, desejado. Não, primeiro tem que haver uma decisão da tua parte. Eu vou deixar de ser solitário e eu vou deixar de ser levado pela família de Deus. Deus coloca-nos em família, mas temos de dizer: Deus, ok, eu quero isso. Que haja uma decisão no teu coração hoje, dizer: eu quero fazer parte da família de Deus. Eu vou abrir o meu coração para as pessoas que estão à minha volta. Eu vou decidir amar as pessoas da igreja. Eu vou decidir trabalhar em conjunto para cumprir a missão do nosso Rei. São decisões fulcrais na vossa vida. São decisões que eu tenho que tomar, que eu tenho tomado, e decisões que vocês podem tomar. Quando tomam estas decisões, há a bênção incrível. Coisas começam a ser libertas. Coisas que estavam presas. A alegria que pensava que tinha fugido começa a brotar novamente, uma fonte dentro do teu coração. Porque quando nós estamos ligados com a família, ligados ao corpo, a vida do próprio Jesus flui entre nós. Quando nós estamos desconectados, nós não recebemos essa vida. É como nós cortamos um dedo, vai perder vida que flui do corpo. Quando nós estamos todos ligados, a vida de Cristo flui. Então tem que ser uma decisão da vossa parte, dizer: eu quero fazer parte da tua igreja, do teu exército. Eu desafio-te para fazer este compromisso, esta decisão hoje. Aleluia. 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 E antes de terminar, se vieste aqui com alguma necessidade, alguma situação na tua vida que estás oprimido, com doença, com peso, com dificuldades na tua vida, a missão de Jesus é desfazer as obras do diabo, cancelar as obras do diabo. E hoje é o dia em que Deus está presente aqui no nosso meio. Há um exército de filhos de Deus aqui reunido para desfazer as obras do inimigo. Deus pode fazer mais do que nós pensamos possível, e faz isso quando nós acreditamos e declaramos quem Ele é.